Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, olha o gol, golaço do Grêmio! Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, gol do Grêmio!
Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 275. No último sábado, o Tricolor goleou o Lanterna Santa Cruz, preocupou e, ao mesmo tempo, empolgou em dois tempos distintos na partida. E estamos na primeira semana Grenal de 2024. Tudo isso e muito mais a partir de agora, ao lado de Ketelin Rodrigues, a nossa Kek, torcedora influenciadora. Fala, Kek, aquele abraço!
Fala, Bruno, Gabi, torcedor gremista, abraço para todos. Pois é, o Grêmio é isso aí mesmo. O Grêmio preocupou, o Grêmio empolgou, o Grêmio goleou, tudo no mesmo jogo. E agora tudo é Grenal. Bora pro clássico.
Gabriel Girardon, repórter de GE.Globo. Fala, Gabi, aquele abraço.
Um abraço, Bruno, Kek, torcedor tricolor. Pois é, uma apresentação, pelo menos no segundo tempo, muito boa do Grêmio no sábado, fez valer a superioridade em relação à Lanterna, mas é bem verdade que tomou um susto no primeiro tempo, e a partir de agora, tudo é Grenal.
Não há a menor dúvida em relação a isso. Eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de GE.Globo, e juntos nós formamos o podcast do Grêmio, e este é o episódio 275. Ketelin Rodrigues, goleada por 6-2, o Grêmio até dormiu na liderança, mas no domingo o Inter recuperou a ponta ao vencer o Novo Hamburgo. O que tu achou do jogo, tuas impressões sobre a atuação do Grêmio, né? Com dois tempos distintos, como já falamos.
Pois é, eu esperava uma vitória bem tranquila do Grêmio, né? Contra o Santa Cruz, até então lanterna do campeonato, né? Fui para a Arena bem tranquila de que seria um resultado ao natural. O Grêmio faz, né, os dois primeiros gols de forma natural, né? O Gustavo Nunes, mais uma vez, destaque da partida. Abre o placar depois do Cristaldo, e aí vem um Nana Neném que preocupa demais, né? O Grêmio acaba tomando dois gols, um por, para mim, uma falha do Marquezinho, para mim estava meio mal posicionado para o lance, e depois uma falha defensiva, uma lambança defensiva, começando pelo Jeromel. E aí termina o primeiro tempo, eu saí indignado, assim, para pegar um negócio para tomar, saí indignado. Era só o que me faltava, realmente, o Grêmio vacilar dessa forma contra o Lanterna do campeonato numa véspera de Grenal. E aí o Renato muda, né, o time no segundo tempo, agrega qualidade e isso faz total diferença, né? A entrada do Pavon, principalmente o Pavon e do Duqueiroz, melhorou demais ali o time do Grêmio, agregou qualidade, o Grêmio até demorou, né, para fazer o 3-2, acho que 20 minutos mais ou menos de jogo. Enquanto o Santa Cruz só se defendia, o Grêmio criou, tentou e conseguiu fazer o 3-2 com o Pavon, depois assistência e tudo mais. Acabou goleando o Santa Cruz e aí dá aquele alívio do torcedor na arquibancada, né? A gente já se olha de uma forma um pouco mais otimista pela entrada dos reforços, que, sem dúvida, assim, agregou muita qualidade mesmo. E agora a gente fica se perguntando, será que temos tempo suficiente para entrosar esses caras antes do Grenal? E ficou nítido para mim, né? Pavon se escalou, talvez Gustavo Nunes também tenha se escalado, e aí eu fico com uma duvidazinha em relação ao Duqueiroz e o miolo ali do meio campo, como é que o Renato vai preparar esse time para o Grenal? Mas no fim, eu saí da arena bem feliz, bem otimista e até um pouquinho esperançosa em relação a conseguir uma vitória lá na casa do meu rival no próximo domingo.
É isso aí, Kek, foi o resumão do jogo, né? O Grêmio goleou, preocupou, empolgou. Eu disse no último palpitão que seria 6-0 para o Grêmio, mas eu não contava ali com os dois gols do Santa Cruz, eu não visualizei isso na minha bola de cristal. Agora, falando sério em relação ao jogo, eu acho que de forma muito justa todos têm apontado que o ingresso de Duqueiroz no meio-campo e o ingresso de Pavon do lado direito, estas movimentações no intervalo melhoraram o time do Grêmio. E eu assino embaixo. Mas é preciso ressaltar também que André Henrique entrou no time e também agregou uma certa qualidade. O André Henrique entrou na vaga de Pedro Jeromel. Quero ouvir Gabriel Girardon sobre a vitória gremista e essas já interrogações para o Grenal.
Pois bem, Bruno. Primeiro aproveitar o teu gancho. Já. Vamos começar do fim, ou pelo menos do meio, mais ou menos. A entrada do André Henrique, vale ressaltar a troca do Renato de novo, de tirar um zagueiro, colocar o Vilaçante na zaga, por imaginar que não teria tanto perigo na defesa e, digamos, expor um pouco mais e ter um poderio ofensivo muito maior. O André entra na frente muito bem, faz o último gol, né, fecha a goleada, e até mesmo acho que o João Pedro Galvão talvez tenha sido um pouquinho potencializado jogando um pouquinho atrás do André Henrique. Mas acho que a vitória passou diretamente nos pés do Pavon, né? Ele mostrou muita vontade desde o início. E jogador argentino já tem um pouco do apreço do torcedor, né? E ele deu carrinho, mostrou muita vontade. Já tinha tentado duas vezes antes de fazer o gol. E, de fato, foi uma estreia, acho que melhor impossível pelas circunstâncias. Entra no intervalo de jogo onde estava empatado. Não vou aqui debater mérito ou não, mas o Grêmio tinha construído o resultado, feito 2-0, numa bobeira ali, eu acho até, é muito questionável, né, acho que o nosso colega João Vitor Teixeira estava na arena, e ele até, a gente estava trocando mensagem ali logo depois do gol, e ele, assim, a gente estava debatendo se foi falha do Marquezinho ou não, tendo a dizer até que não, eu acho que talvez se fosse apontar alguma falha, eu acho que foi o espaço, eu olhei depois mais de uma vez o gol e o Davi, o lateral esquerdo do Santa Cruz, ele teve muito espaço, ele foi avançando assim, só que o chute foi de muito longe, então às vezes tu tende a pensar que o goleiro talvez tenha falhado, mas aqueles chutes de rara felicidade, né? E aí depois o segundo gol sim, me pareceu realmente uma falha, o Santa Cruz atacou, entrou área dentro do Grêmio com muita facilidade e empatou o jogo. Renato deve ter ficado pé da vida, né? Pegou o sininho dele, como ele falou na coletiva pós-jogo, para acordar alguns. E outros nem voltaram pro segundo tempo, né? Ele fez 3 mudanças, até não é algo muito comum do Renato fazer tantas mudanças do primeiro pro segundo tempo, assim, logo no intervalo. E surtiu efeito. Gostei muito do Duqueiroz, teve boa movimentação ali, jogando um pouco mais centralizado, caindo um pouquinho pra direita. E o Pavon, sim. Esse o grande nome do jogo. Acho que já coloca uma dúvida, digamos, né? Ou até uma certeza que deva ser titular no jogo no Clássico Grenal. O time tá se moldando aos poucos. Acho que tá começando a mostrar qualidade. Acho que a estreia desses dois jogadores aí mostrou que o time tem bastante qualidade a agregar. Ainda tem Diogo Costa depois para entrar. Acho que pelo menos aquele segundo tempo ali deu uma boa amostra.
Eu acho que é que essa vitória de 6-2 sobre o Santa Cruz, ela aponta caminhos positivos e caminhos negativos. O que, que seria um caminho positivo? Um caminho para o Grêmio conseguir uma vitória. E eu já aponto. Pavon versus René. Pelo que o Pavon fez em 45 minutos, com um gol, 2 assistências, colocamos na mesa a qualidade do adversário, lanterna do campeonato, virtualmente rebaixado, colocamos na mesa. Mas no primeiro tempo, outros jogadores, Galdino, por exemplo, esses atletas não conseguiram render o que rendeu o Pavon. Então eu penso que de cara o argentino já se escalou no time para o Clássico Grenal. E aí vem um ponto positivo. O Grêmio passa a ter um jogador de velocidade, um jogador de 1 contra 1, e um jogador que pode fazer gols ou dar assistências. Então aí é uma vitória, é um caminho para a vitória, Pavon versus René. O caminho para a derrota, Keke, espaços generosos no meio campo. O primeiro gol do Santa Cruz, para mim, é um escândalo. O goleiro Pitol toca na esquerda pro lateral, o cara domina, ninguém marca, o Galdino não volta, o Vilhaçante não encurta, o Fábio marca o ponteiro, o João Pedro, perdão, marca o ponteiro e o cara vai indo, o cara dá uma bomba, tudo bem, o cara acerta na Mega Sena, né? O cara manda uma porrada contra o Marquezinho dentro da arena do Grêmio e faz um golaço. Pode ser até candidato ao Prêmio Bucha, é verdade. Camisa 6, David, do Santa Cruz. Mas o Grêmio não é de hoje, Keck. Fornece espaços generosos. E eu não tô sentindo firmeza na atual dupla de zaga titular, e eu acho que é uma outra pulga que ficará atrás da orelha do técnico Renato Portaluppi. A goleada sobre o Santa Cruz, ela aponta um caminho que pode ser positivo, mas ela também aponta caminhos que podem dar a derrota ao Grêmio no Beira-Rio.
É, eu concordo contigo nos dois pontos, Bruno, principalmente em relação ao espaço que o Grêmio tem dado no meio-campo. Isso tem me preocupado bastante, isso é uma característica desde o ano passado e que talvez para esse clássico o Renato possa preencher um pouco mais esse setor. Eu acredito, olha, eu não sei, tá? Eu tô com uma intuição de que daqui a pouco ele vai sacar o Cristaldo. O Cristaldo começa no meio, no banco de reservas, e vai colocar o Duqueiroz preenchendo e deixando o time um pouquinho mais fechado. E daqui a pouco tem um escape ali com as duas pontas de velocidade, que agora o Grêmio tem pontas, né? O Grêmio tem o Pavon e também tem o Gustavo Nunes, que tem feito... Cara, eu tô encantada com esse menino, assim, achei... Vai dar bom, sabe? E para mim também acabou se escalando para o clássico. Eu acho que daqui a pouco o Renato pode pensar em alguma coisa nesse sentido, povoar um pouco mais o meio-campo de uma forma defensiva para não dar esses espaços. Até porque o Inter tem jogadores que me preocupam demais. Me preocupa muito o Ener Valencia, da forma que ele vem jogando, com uma dupla de zaga daqui a pouco com o Jeromel e o Kahneman não conseguindo segurar. E olha que eu tô falando de Jeromel e Kahneman, né? Daqui a pouco o Kahneman vai ficar exclusivo nele, não sei como é que vai ser o Renato, como é que o Renato vai armar isso. Mas eu também fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Eu vou passar um pano no sentido de... Ah, já tava com 2-0, acaba, né, um resultado já positivo, daqui a pouco já relaxa um pouco mais na partida. Ah, já fizemos 2-1 natural aqui, agora é só controlar esse jogo que já tá... ganho praticamente, e aí acaba relaxando na partida, e por conta disso o Grêmio acabou tomando os dois gols, mas acho que é uma pulga atrás da orelha que a gente começa a colocar, daqui a pouco até numa eventual contratação, a gente já tinha comentado sobre isso, né, que se o Grêmio tivesse aí mais oportunidades de trazer, né, reforços, um zagueiro titular, né, deveria titular. Estar aí nessa lista. Acho que é uma pulguinha se pensar, sim, principalmente tendo em vista que a gente vai ter aí Copa do Brasil e Libertadores para disputar.
A dupla Jeromel e Kahneman, em 2024, ainda não entregou o que a gente espera. Mas eu não sei se essa dupla entregará o que a gente espera, porque já são dois jogadores envelhecidos, dois jogadores veteranos. A gente fica muito no inconsciente lá de 2016, 2017, 2018, e eu não sei se eles vão conseguir repetir o bom futebol. Então, eu penso e digo isso desde o primeiro podcast do ano, o Grêmio precisa de um zagueiro em nível de titularidade. Tá bem, vamos tirar Jeromel ou Kahneman. Aí vai Rodrigo Eli, vai Bruno Vini... Gustavo Martins parece ser o último da fila entre os zagueiros, então eu fico muito pensativo que o Grêmio tem um problema claríssimo no sistema defensivo, na dupla de zaga. O Grêmio precisaria de um outro jogador, um zagueiro mais rápido, mais jovem, com outras características, e o Grêmio até agora não trouxe. Então, os espaços no meio-campo e a dupla de zaga me preocupam para o clássico Grenal. São estes dois fatores que eu levanto e coloquei o Pavon como um fator pró-Grêmio. O que tu pensa de tudo isso para o clássico Grenal? E na sequência entramos nas individualidades num provável time.
Pois bem, Bruno. Eu acho que vou trazer um alerta aqui, digamos. Acho que concordo plenamente na questão da defesa. Eu acho que o ataque do Grêmio ganhou uma grande opção do Pavon. E até ressalto ter dois jogadores com características parecidas, um de cada lado. Muitas vezes a gente falou daquele jogador que o Renato, digamos, inventa do lado direito ali, que a gente já citou outros nomes, o mais recente foi o Bitello, e que até se pensa num Duqueiroz daqui a pouco como esse jogador, mas normalmente são características bem distintas do cara que joga do lado esquerdo. Que foi já Everton, que foi PP, enfim. Agora, pelo menos durante a primeira amostra que a gente teve do Pavon, a gente teve um Pavon de um lado e Gustavo Nunes do outro. Dois jogadores muito parecidos. E isso é interessante. É uma outra maneira de se jogar, de se pensar o time. O que eu ia falar do alerta da questão defensiva foi que o Renato mais uma vez já bateu na tecla, e ele falou durante o último jogo agora, que o time dele... dá espaços, o time dele gosta de ter a bola, gosta de atacar, que é um time pra frente, e que naturalmente ele vai dar espaço pro adversário, e que se ele tomar um gol todo jogo, mas fizer dois, ou tomar dois gols e fizer três, tá tudo certo. Só que não é sempre que isso vai acontecer, e depende muito da qualidade do adversário também. E o próximo adversário é, certamente, de longe, o mais perigoso desse campeonato que ele disputa até o momento. E a gente já viu boas amostras do Inter nessa temporada. E que tem um ataque muito forte, que tem totais condições de ter a facilidade que a gente vê outros times mais fracos, tecnicamente, terem para atacar o Grêmio. E talvez uma defesa mais bem postada, e talvez... O que eu quero dizer é que pode ser que o Grêmio tome esses 2-3 gols, mas não consiga fazer mais para ganhar o jogo.
Eu penso que hoje o Inter é um time melhor que o Grêmio. Olhando pelo lado do Grêmio, me preocupa o sistema ofensivo do rival, com Arangues, Bruno Henrique, possivelmente Maurício, Alan Patrick, Wanderson, Valência, talvez Alário. Me preocupa pelo que o Grêmio demonstrou defensivamente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que o Grêmio tem caminhos. Eu citei o do Pavon como principal. A bola aérea defensiva do Inter volta e meia entra. E entrou contra o Novo Hamburgo. No caso, o Luan Paredes ganhou do Vitão e fez um gol de cabeça. Não sei se Renato vai colocar Diego Costa, se vai começar com o JP Galvão, mas a bola aérea sobre Vitão é uma outra jogada a ser explorada pelo Grêmio. E também outro fator que o Grêmio precisa ficar atento, rebote do goleiro. O goleiro do Inter, ele é inexperiente, ele tem apenas 22 anos, ele era quarto goleiro até o ano passado, virou titular pelas circunstâncias, ele ainda está amadurecendo, está longe de ser um goleiro afirmado, e pelos jogos do Inter eu tenho sentido uma certa insegurança no goleiro. Então, fiquem atentos aos rebotes de Anthony, pode ser um outro caminho para o Grêmio conseguir gols no Beira-Rio, e daqui a pouco tomando um ou dois, faz 2 ou 3 e pelo menos pontua, né? Ou vence o clássico Grenal. O que eu quero colocar para ti, Kek, é que em vários clássicos, já gravamos vários podcasts pré-clássico Grenal, e em alguns momentos nós ficamos naquelas. É, talvez assim, ó, a vantagem é levemente do Grêmio. Não, a vantagem aqui é levemente do Inter, mas dessa vez, eu já disse no outro podcast e repito aqui no podcast do Grêmio, no caso, o outro podcast é o do Inter, né, que eu gravo com o Tomás e o Luca Pumes. O favorito para o clássico Grenal é o Sport Clube Internacional, eu não tenho a menor dúvida disso, Kek.
Eu concordo contigo, Bruno, concordo... Porque eu vejo o Inter com mais qualidade. Se a gente for fazer jogador por jogador, acredito que sim, tem mais qualidade. E tem mais entrosamento, acredito eu. Porque o Grêmio, muito provavelmente, vai jogar com os reforços que estão chegando agora, que treinaram essa semana, que jogaram uma vez só, né? Que não tem um entrosamento ainda. Acho que sim. Eu se fosse... Não pipocaria também em dizer que o Inter... é o favorito para o clássico, mas joga no Beira-Rio diante da sua torcida também, tem essa vantagem do fator local, mas é aquela coisa, né? Já dizia Jardel, Grenal é Grenal e vice-versa, né? Tudo pode acontecer num clássico e eu acredito que o Renato vai pensar muito sobre isso. Eu até prefiro, vou te falar, eu prefiro quando o Grêmio vai um pouco desacreditado para o clássico. Se fosse antes da partida contra o Santa Cruz, eu te diria assim, ó, meu Deus, eu tenho receio do Grêmio tomar um rodão. Mas depois do jogo contra o Santa Cruz, com os reforços, eu já fiquei um pouquinho mais otimista de conseguir um bom resultado no Beira-Rio.
O Inter, inegavelmente, é um bom time, mas tem defeitos. E o Grêmio pode explorar estes defeitos. E o camaleão tático, Renato Portaluppi, eu tenho certeza que vai... trabalhar a semana inteira em cima dos defeitos do Inter. E já digo mais, Gabriel, te faço a pergunta se o Grêmio é franco atirador neste clássico Grenal e se o rival é o favorito. E já digo de antemão, projetando o clássico uma semana antes, ou 6 dias antes. O Grêmio no Beira-Rio vai jogar de forma reativa. E eu aposto com vocês agora que o Renato vai montar um tripé de volantes à frente do quarteto de zaga.
É possível, Bruno. É possível por se tratar de um clássico, por ser fora de casa e também pela maneira como o rival joga. E ainda mais jogando em casa. Eu acho que... Enquanto a Kek estava falando, eu estava pensando, assim, guardadas as circunstâncias, eu acho que o Grêmio chegou... A vez mais recente que chegou como um franco atirador foi 2022, um time de Série B, que, embora o Inter tivesse no início de trabalho e tal, eles se enfrentaram numa semifinal, o Grêmio venceu por 3-0. Guardadas as devidas proporções. Mas eu acho que... Eu não sei, eu sempre tendo a pensar na questão de ser clássico, de ficar um pouquinho em cima do muro quanto a favoritismo, acho que é um pouco pesado assim falar, mas para não ficar, eu acho que o Inter tá um nível acima, tá um degrauzinho nada um degrauzinho acima no quesito de favoritismo. Pela base que tem, por hoje ser um time mais pronto e, consequentemente, melhor, podemos dizer, e pela circunstância de jogar em casa também, eu acho que é um time que está hoje realmente um passo adiante, e para não ficar em cima do muro, se fosse dizer, eu concordaria com esse favoritismo para o clássico de domingo.
É. Aqui é que fala uma frase que ela é muito interessante, que ela é muito verdadeira no contexto Grenal. Sempre que o Grêmio chega desacreditado, sempre que o favoritismo está do outro lado, o oba-oba está do outro lado, eu não estou dizendo que o Inter está fazendo o oba-oba, mas torcida, imprensa, tudo que mexe a engrenagem Grenal, sempre que o Grêmio chega assim, uma rotação abaixo, uma prateleira abaixo, o Grêmio geralmente dá uma resposta positiva. Geralmente o Grêmio consegue unir forças e equilibrar com o rival quando a gente fala da parte técnica, né?
Os próprios times com os dois treinadores em outro momento. Em outros momentos, ou, por exemplo, quando o Inter teve a primeira passagem do Coudet, que chegou a liderar o brasileiro e tudo mais, e o Grêmio também com o Renato, também, não sei se tinha uma discrepância, assim, mas também soube fazer bons enfrentamentos e na primeira passagem o Renato não perdeu para o Coudet, né? Então, acho que tem esse fator, assim, acho que o torcedor gremista, então, ele pode se apegar um pouco a isso.
Com certeza. Grenal no próximo domingo, 18 horas, no estádio Beira-Rio, 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. Se o Inter vencer, será o líder da primeira fase, confirmará matematicamente. Se o Grêmio vencer, ficará um ponto à frente do Inter, com uma rodada a disputar. Grêmio vencendo o Grenal e vencendo a última rodada, o Grêmio será o líder da primeira fase. Se o Grêmio empatar com o Inter, o clássico Grenal, o Colorado permanecerá 2 pontos à frente e na última rodada saberemos quem será, digamos, o campeão da primeira fase, né, do Campeonato Gaúcho, que dá vantagem do mando de campo nas fases seguintes. Ok, aqui, eu falei há pouco sobre um Grêmio com 3 volantes. Eu vou apostar com vocês agora. Meu palpite é Grêmio com 3 volantes. Eu não sei se vai jogar Gustavo Nunes ou Cristaldo, que seriam, no caso, 4 meio-campistas, Pavon e um centroavante, ou se ele vai com tripé, 2 pontas e um centroavante. Mas a entrada do Duqueiroz ao lado de Vilhaçante e PP, eu acho que é uma tendência, Keck.
Eu acho também, Bruno. Eu acho que é uma tendência. Eu acho que o Renato vai preencher um pouquinho mais esse meio campo de forma defensiva, até por isso que a gente falou dos espaços que o Grêmio dá. E o Duque foi muito bem, o Duqueiroz foi muito bem na partida contra o Santa Cruz, né? Eu acho que ele vem para disputar posição no meio-campo. Não acho que ele venha para grupo, não. Acho que tem até potencial para ser titular. Claro que me preocupa um pouco a criação, né? Eu gosto muito do Cristaldo, muito mesmo. E eu acho que o Renato tende a tirar o Cristaldo. Acho que o Cristaldo deve começar no banco de reservas no domingo e vai preencher o meio-campo e explorar as pontas. Acredito eu, tá? De repente, com o PP um pouquinho mais à frente, porque o PP também tem um pouquinho de característica criativa, né? Eu, daqui a pouco, usar o PP um pouco mais de 10, assim, mas sem ficar muito faceiro também no meio-campo. Eu acho que o Renato vai realmente preencher bem esse meio-campo aí para tentar diminuir o máximo possível de danos que o rival possa nos causar.
PP que é meio. PP é um meio de origem, né? Ainda na base do Flamengo e tal. E eu acho que o Cristaldo perdeu pontos, assim, eu acho que me pareceu muito nítido nesse jogo, especificamente contra o Santa Cruz. Foi o terceiro jogo seguido que o Cristaldo foi substituído no intervalo. E questionado sobre isso, né, na coletiva pós-jogo, o Renato deu aquela desconversada, assim, independentemente do jogador, eu precisava mudar e tudo mais, mas citou, a gente precisava da vitória, precisava de marcação, precisava de vontade, não lembro se foi exatamente essa palavra, assim. E que, casualmente ou não, às vezes pode se encaixar um pouquinho com o jeito do Cristaldo, né? Nem, não estou dizendo que ele é um cara sem vontade e tudo mais, mas que ele tem, cada um tem o seu estilo, né? E não é do tipo que dá carrinho, de ser talvez tão sanguinário. Mas, então, se for de fato um Grêmio com um cara demais para combater mais no meio, um volante a mais que seja, estão projetando aqui o Duqueiroz, a tendência, de fato, é que o Cristaldo deixe o time para ter até 2 boas opções, que eu falei há pouco, de são 2 caras parecidos na questão de drible e velocidade, que seriam Gustavo Nunes de um lado e Pavon do outro.
Enquanto eu preparava o podcast, eu colocava no papel um provável time do Grêmio. E o meu Grêmio tem Marquezinho, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Reinaldo. Um asterisco na dupla de zaga, mas penso que hoje Jeromel e Kahneman formam a dupla de zaga titular. Vilhaçante, Duqueiroz, PP, Pavon, Gustavo Nunes e JP Galvão. Hoje, início de semana, este é o meu Grêmio para o Clássico Grenal. Dependemos ainda da evolução do Diego Costa, que, de acordo com o Renato, pediu uma pré-temporada, uma mini pré-temporada, né? Foi a expressão utilizada pelo Renato. Da chegada do Diego Costa até o Grenal serão 10 dias de preparação ao todo. Não sei se o Diego Costa terá condições de iniciar o Clássico. Eu penso que se tiver condições de ser relacionado é para ficar no banco de reservas. Mas aí eu fiquei pensando também, Keck, o Gustavo Nunes tem 18 anos. Ele jogou muito bem contra Ipiranga e Santa Cruz, os dois piores times do Campeonato Gaúcho. A amostra do guri é muito boa. Mas será que esse guri está pronto para um rojão chamado Clássico Grenal? E eu não sei se este fator não vai passar na cabeça do Renato na hora de definir o time. Tipo assim, entre aspas, preservar o garoto e soltá-lo no segundo tempo, quando o Inter estiver cansado, quem sabe para explorar as costas do Bustos. Eu coloco o Gustavo Nunes no meu provável Grêmio, mas eu não sei se o Renato não tira o Gustavo Nunes e coloca um jogador mais cascudo por ali. E aí poderia ser o Cristaldo. Três volantes, Cristaldo, Pavon e um centroavante, ou até mesmo o Galdino ou outro atleta. O que tu pensa sobre isso, Keck?
Pode ser, acredito que há algo a se pensar, sim, até porque o Renato sempre fala, né, que tem que lapidar os garotos e tal, não pode queimar e tudo mais. Mas eu vejo que o Gustavo Nunes, ele demonstrou uma personalidade muito forte nos jogos em que fez. Ele não sentiu, tudo bem. Foi um jogo contra o Ipiranga e outro contra o Santa Cruz. Agora é um Grenal, o negócio muda de figura. Mas ele foi tão bem, que eu não consigo imaginar o Renato sacando o guri do time agora, assim, sabe? De repente, ele colocou justamente contra o Santa Cruz, porque a gente não se tinha, né, a expectativa de que ele seria titular ou não, né? Ele foi bem contra o Ipiranga, mas era um time completamente alternativo. Daqui a pouco o Renato colocou ele contra o Santa Cruz justamente para preparar o guri, né? Daqui a pouco, sei lá, vamos ver como é que ele vai se sentir com o time principal, com o time titular, jogando na arena. E o guri, cara, demonstrou muita personalidade, parecia que estava à vontade. Lembrou muito as primeiras partidas do Nathan Fernandes também, que não sentiu a camisa, que jogou contra um Flamengo, que fez gol. E eu, se fosse o Renato, eu não podaria o menino. Uhum. Eu, ó, vai jogar, vamos lá. O Renato falou uma frase muito interessante na coletiva, que ele fala para os guris não terem medo de errar. O erro ele vai acontecer. Se errar, é culpa do Renato. Mas que eles não tenham medo de errar. Que eles, é para ser insinuante mesmo, é para ir para frente, é para ter um contra um. E eu acho que o Renato é bem corajoso em alguns momentos. Assim. Então, eu acredito que o Gustavo Nunes se escalou nas últimas partidas que fez. Ele teve oportunidade contra o São Luís, jogou contra o Ipiranga e depois contra o Santa Cruz. Eu acho que já criou ali uma confiança do Renato para que entre no Clássico. E tomara que entre, tá? Para mim, o Grêmio do Grenal é esse, é o gabarito que tu citaste aí, Bruno. Para mim é esse o time, tendo aí a ficar de olho na condição do Diego Costa. E mesmo se tiver condição, eu não sei se o Renato já colocaria ele de início, assim, daqui a pouco entrar no Clássico, não sei. Mas eu acho que o Renato não vai ter essa pulga em relação ao Gustavo Nunes, não.
Cristaldo perdeu pontos, Gabriel. Gustavo Nunes ganhou todos os pontos do Cristaldo.
Pode ser, mano, pode ser. Só para eu fui atrás aqui, só para falar corretamente, assim, que o Renato utilizou na coletiva sobre o Cristaldo. Eu falei que ele tinha falado algo como faltou vontade. Ele falou estava faltando entrega. Não exatamente sobre o Cristaldo, mas ele falou que o time precisava da vitória, também empatando o jogo, precisava de agilidade, posse de bola, marcação e mais entrega. Então foi isso que eu falei, que poderia casar mais ou menos com...
Para mim, o recado do Cristaldo, eu concordo contigo.
Nas entrelinhas, né?
Nas entrelinhas.
Ele deixou claro, assim, independentemente do jogador, tudo mais, que ele tinha que mudar o time, mas nas entrelinhas dá para entender isso.
Não,
aí.
Não, foi pro Jeromel esse recado, né, que saiu no intervalo. Pode ter sido pro Galdino também.
Sim. Mas enfim... Gustavo Nunes, jogou bem também contra o São Luís, né? Tu tinha falado Ipiranga e Santa Cruz. Ele estreia profissionalmente contra o São Luís e o time tava perdendo o jogo e ele dá assistência pro gol do Galdino. Naquele jogo ele substitui o Nathan Fernandes, que deve estar de volta no Grenal. pelo menos à disposição. Tem umas imagens que a gente, um pouquinho antes de gravar aqui, umas imagens divulgadas pelo Grêmio nas redes sociais do treino de hoje, agora à tarde, que o João está lá acompanhando, inclusive. O Natan aparece fazendo os trabalhos com os demais companheiros ali. Então, é mais uma opção. Mas eu acho, Bruno, para dar meu pitaco aqui, que acho que esse talvez seja um tipo de clássico que para o jogador ter experienciar o clássico, sendo um jovem de 18 anos. É um jogo no Beira-Rio, é bem verdade, o rival vem bem. Mas se for pensar friamente, pelo menos na questão de tabela, é óbvio que qualquer clássico tem valor. Mas pelo menos na questão de tabela, talvez ele tire um pouquinho de tamanho, peso. Então, e para ser justo, né, pela meritocracia, ele tem se escalado. O Renato fala muito em as oportunidades estão sendo dadas. Depois não diz que não teve chance, que não conseguiu agarrar. Ele tem agarrado. Ele tem mostrado isso. E está num bom momento. Então acho que seria até por justiça mantê-lo nesse clássico.
Tu acha que o Diego Costa vai pro jogo?
Não. Acho que o Renato falou em... Renato falou mini pré-temporada, mas se o Diego Costa realmente ficar 15 dias é uma grande pré-temporada. É. Pensando que o elenco principal do Grêmio fez 10 dias, 12 dias para ser exato, 15 seria até mais. Deu 10 do momento que ele desembarcou em Porto Alegre até o dia do clássico. Acho que é muito pouco tempo. Estamos falando de um cara de 35 anos que está mais de 2 meses sem jogar. Titular, esquece. Eu acho que talvez ele possa ficar à disposição, ser relacionado pro clássico, e talvez, dependendo muito da condição e da evolução dele durante a semana, talvez ter condição de alguns minutos.
Pegando o teu gancho do que vale o clássico Grenal, evidente que, em termos de tabela, pro Inter vale a classificação direta na primeira posição, né? Vale a liderança, vale a consolidação da primeira posição, uhum. E pro Grêmio vale readquirir, né? Retomar a liderança do Campeonato Gaúcho. É o que vale o clássico Grenal. Uhum. Mas entre todos os clássicos da temporada, com certeza é o que menos vale. Porque o próximo vai valer título e lá na frente, no Brasileirão, os objetivos serão outros, né? E ainda pode, eventualmente, ter um clássico em Sul-Americana. E aqui eu só estou abrindo um leque, né? Pela possibilidade que o Inter está na Sul-Americana e que o terceiro da Libertadores, o terceiro do grupo, vai para a Sul-Americana, né? Não estou dizendo que ele vai ser eliminado da Libertadores. Só estou abrindo um leque e mesmo assim...
Copa do Brasil, que também teria um valor imenso.
Ou Copa do Brasil. Então pensem, pô, finais de gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e numa zebra danada Sul-Americana, este clássico Grenal da primeira fase do gauchão, realmente ele vale menos. Uhum. Então assim, ó, pensando não pelo Gustavo Nunes agora, mas pelo Diego Costa, que pediu 15 dias, uhum, e que disse o Renato, passa por uma mini pré-temporada, não vale a pena arriscar o Diego Costa.
Não
vale a pena arriscar o Diego Costa. Eu falei no podcast do Inter, gente, não vale a pena arriscar o Rocher para esse Grenal. O Rocher não jogou nenhum jogo no ano. Tem que colocar o Antony para jogar. E aqui eu digo mesmo, só que em relação ao Diego Costa, que é que não vale a pena arriscar o Diego Costa num Grenal que só vale, né? Porque todo Grenal, como diz o Gabriel, vale alguma coisa, né? Um toma 3-0 no Grenal, olha a crise que vai ser na segunda-feira, né? Mas assim, o que eu tô dizendo é que não vale arriscar o Diego Costa, que não joga 2 meses, um cara de 35 anos, foi o centroavante contratado pelo Grêmio, a principal contratação, talvez, do Grêmio na janela, não vale arriscar neste clássico Grenal. Eu daria um tempinho maior aí pro Diego Costa para ficar à disposição 100% fisicamente, tecnicamente, taticamente.
Eu concordo contigo, Bruno. Gostaria muito de não ter que jogar o clássico com o JP Galvão. Tomara que ele me cale, né? Tomara que ele dê nos meus dedos, assim, porque realmente não gostaria. Mas entendo que arriscar o Diego Costa agora seria bem ruim. Agora, isso só vai acontecer por conta de um atraso gigantesco da direção em não trazer o Diego Costa antes, então, né? Já que estava liberado, já que era o Diego Costa o centroavante, estava liberado aí desde dezembro. E aí eu vou jogar o clássico sem o Diego Costa porque a direção se atrasou. Vou ter que jogar o clássico com o João Pedro Galvão porque a direção atrasou até os 45 do segundo tempo. A gente não tinha o centroavante, agora tem e não vamos poder usar no Grenal por conta disso. Né? Então, isso me irrita bastante. Eu não gostaria de jogar com o JP Galvão. Eu acho que o JP ainda mais fez gol no final de semana, é esforçado e tudo mais, mas ele não performou no Grêmio e grandes jogos assim. Eu não gosto de perder clássico nem na hora do para o ímpar ali para ver que lado o Grêmio vai ficar no campo, entendeu? Então, quanto mais eu tiver qualidade no meu time, melhor. Agora eu concordo contigo. Se tiver condição de estar no banco, de daqui a pouco concentrar, né, já sentir o clima, já ver como é e tal, e daqui a pouco entrar no, ao decorrer da partida, se tiver tudo bem com ele, beleza. Mas concordo contigo que arriscá-lo agora seria um erro.
É, claro que se o Diego Costa disser o seguinte: professor, tô 100%, tô legal, tô confiante, aí tudo bem, aí é outra história, né? Mas se o cara tá ali 70%, 75% ou meia boca, nesse sentido que eu digo, né? Não vale arriscar nesse sentido. Agora, se o Diego Costa der uma resposta surpreendente ao longo desta semana, que fique pelo menos, né, no banco de reservas, afinal de contas ele foi a principal ou uma das principais contratações do Grêmio para a temporada. Recebemos há pouco aqui a mensagem do João Vitor Teixeira, né, que desfalca o podcast por conta do treinamento do Grêmio, e ele informa a programação para a semana. Terça-feira, aquecimento aberto. Quarta-feira, aquecimento aberto. E a partir de quinta, esquece, meu irmão. Renato não vai dar colher de chá para ninguém. Então vai ter aquele mistério Grenal aí, três volantes, dois volantes, Gustavo Nunes, Diego Costa, João Pedro ou Fábio, daqui a pouco o Renato coloca o Fábio por algum motivo, enfim. O mistério Grenal sempre existe, né? E ele persistirá até 45 minutos antes da bola rolar. Quer que mais alguma coisa aí pra gente acrescentar neste primeiro podcast da Semana Grenal? Teremos mais um ainda, hein?
Não, eu acho que é isso. Tô confiante. Tem mais um ainda pra gente projetar o Grêmio. Vamos ver o que vai acontecer ao decorrer da semana, né? Como o Renato mesmo fala, como é que como o Grêmio vai treinar durante a semana, né? Espero que não tenhamos nenhuma notícia ruim e que o Renato consiga preparar o time aí para que faça um bom jogo no domingo. Porque não vale nada, mas é Grenal, entendeu? Vale a liderança do campeonato, vale daqui a pouco se consolidar ali na primeira colocação e decidir depois os matas, né, na nossa casa. Então, eu não gosto de jeito nenhum, que ninguém gosta, né? Mas eu fico assim, ó, um ranço se o Grêmio não vence o Grenal ou se chega a perder o Grenal. É um ranço total. Essa semana vai ser de expectativa. E é isso, vamos embora. Na próxima quinta-feira a gente projeta melhor o Grenal.
Um abraço, Keck.
Abraço, tamo junto, gurizada. Beijo pra vocês.
Beijo, Keck. Girardon, aquele abraço.
Um abraço, Bruno. Keck, torcedor tricolor. Agora tudo é Grenal.
Não há dúvida em relação a isso. Muito bem, ponto final no podcast do Grêmio, episódio 275, né? Uma mescla de pós-jogo do Santa Cruz com pré-clássico Grenal. E na quinta-feira a gente traz mais informações sobre o Grêmio no clássico Grenal, sobre a preparação gremista e, claro, damos o nosso pitaco sobre tudo que norteia o noticiário tricolor. Um grande abraço e até a próxima.